5,4 bilhões do PAC 2 para melhorar o transporte em São Paulo.
Provas do Enem vão ser aplicadas neste final de semana para mais de 7 milhões de candidatos em todo o país.
Pais adotivos vão poder ter salário maternidade de 120 dias.
Sexta-feira, 25 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a voz do Brasil.
Voz do Brasil!
5,4 bilhões vão ser investidos em obras para expansão de linhas de metrô e trens metropolitanos, além da modernização de estações no estado de São Paulo.
Somados com anúncios anteriores, o governo federal vai investir 21 bilhões de reais no setor no estado de São Paulo.
E junto com recursos estaduais, o valor chega a 33 bilhões de reais.
O pacote de investimentos é de 5,4 bilhões e vai ser utilizado para obras em 3 linhas e 20 estações, tanto do metrô quanto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A presidenta Dilma destaca a importância desses investimentos.
Porque investir em metrô para as nossas cidades é absolutamente essencial, porque garante um transporte sem interrupção do trânsito, com uma capacidade de escoamento absolutamente diferenciada, rápida, eficiente e segura. Segundo, porque o metrô é o grande eixo de integração de modais em qualquer sistema de transporte.
Do total, 4,6 bilhões são de financiamentos e 1,34 bilhão de recursos do Orçamento Geral da União. Parceria entre governos é fundamental, na opinião do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
No fortalecimento do bem comum, é difícil ter algo mais forte do que a mobilidade. E esse histórico de boa parceria com o governo federal, com a presidenta Dilma, fortalece a democracia.
Nos últimos 2 anos e meio, via PAC 2, já foram investidos 93 bilhões de reais em empreendimentos para a mobilidade urbana, com 206 obras concluídas ou em execução em 102 cidades do país. E após as manifestações de junho, o governo federal destinou mais 50 bilhões, são mais de 140 bilhões em investimentos só para esse setor, como destaca o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro.
Nós temos hoje no Brasil um pacote de mobilidade urbana já em contratação e execução, que representa cerca de 93 bilhões de reais e mais 50 bilhões que a presidenta alocou, o que representa cerca de 145 bilhões de reais em mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um dos maiores programas de investimentos na atualidade em mobilidade urbana.
O foco dos investimentos é na comodidade dos usuários e no encurtamento das distâncias entre as regiões da cidade. De São Paulo, Leonardo Meira.
Salário maternidade de 120 dias para o segurado ou segurada da Previdência Social que adotar um filho, independente da idade da criança ou adolescente. É o que garante a lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Antes, a lei previa que só teria direito aos 4 meses de afastamento quem adotasse criança com menos de 1 ano de idade.
A nova regra também equipara homem e mulher no direito ao benefício em caso de adoção. Por exemplo, se em um casal a mulher adotante não é segurada do INSS, mas o marido é, ele pode requerer o benefício e ter o direito ao salário maternidade reconhecido pela Previdência Social.
A mesma regra vale para casais adotantes do mesmo sexo.
A lei também estende para o cônjuge ou companheiro o pagamento do salário maternidade no caso de falecimento da segurada ou segurado.
Até então, com a morte do segurado, o pagamento do salário maternidade era cessado e não podia ser transferido.
Voz do Brasil!
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina no domingo, dia 27.
Vamos saber sobre o que já foi feito até agora na conversa que Priscila Machado teve com Pedro Veiga, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Qual é o balanço que vocês fazem das atividades?
Nós tivemos um público até agora aproximadamente 90 mil pessoas. E a gente faz um balanço muito bom. A gente teve a participação de vários atletas de nível internacional. Teve uma participação muito forte das escolas públicas do GDF. Muitas escolas particulares e universidades vindo visitar a feira. Esse é o nosso papel aqui, né? Divulgar e popularizar o conhecimento científico e mostrar o quanto que ele está perto dos jovens e da vida de cada um.
Como que está acontecendo no país inteiro a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia?
Até o início da semana, nós tínhamos aproximadamente 600 municípios participando com atividades da Semana Nacional e mais de 21 mil atividades em todo o Brasil ocorrendo durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esperamos atingir a marca de 30 mil atividades e mais de 800 municípios.
Pedro Veiga, coordenador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês.
E o tema da edição do ano que vem, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, já está definido.
Vai ser Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Voz do Brasil!
E neste fim de semana, mais de 7 milhões de estudantes vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2013, um número recorde.
E pela primeira vez desde que o Enem foi criado, todas as universidades federais vão utilizar o exame no processo seletivo do ano que vem.
Já faz 15 anos que a qualidade do ensino médio oferecido no país é avaliada por meio de um exame nacional, o Enem. Em 2009, a prova ganhou também a função de selecionar alunos para cursos superiores de faculdades e universidades federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Osimar Munhoz Alavarze, avalia a mudança.
Eu diria que no início ele praticamente não tinha função, que poucas universidades utilizavam, poucos alunos de fato olhavam nos resultados da sua participação no Enem para uma autocrítica do que tinham feito. Com o advento do SISU, aí evidentemente que há uma mudança significativa no curso do Enem.
Pela primeira vez desde que o Enem foi criado em 1998, todas as universidades federais vão adotar o exame, seja em substituição ao vestibular, seja como parte da nota final do processo seletivo. Entre 2010 e o primeiro semestre de 2013, aumentou em 3 vezes o número de vagas disponíveis nessas instituições pelo Enem. A Universidade Federal de Minas Gerais decidiu acabar com o vestibular e adotar o Enem para o processo seletivo do ano que vem. Outras instituições que aderiram recentemente foram a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Grande Dourados. A jovem Mariana Fonseca já fez o Enem 2 vezes e concorda com o aumento do número de universidades federais que utilizam a nota do teste.
O Enem ele abrange muito mais o estudante do que qualquer outra prova, principalmente pela situação financeira, porque é uma das provas mais baratas, e a questão de você não se locomover, você não sai da sua cidade para fazer, e também abrange a escola particular, nem sempre o aluno quer fazer uma escola pública, então isso também atinge a escola particular pelo SISU, então acho muito importante e abrange também todas as classes sociais.
Confira o passo a passo do exame em enem.inep.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
E hoje, aqui em Brasília, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, deu as últimas orientações para quem vai fazer a prova do Enem nesse fim de semana.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou e está aqui no estúdio com a gente para trazer os detalhes. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Bem, Kátia, a principal recomendação do ministro Aloísio Mercadante é para o aluno se prevenir para não chegar atrasado. Isso porque a gente tem aí horário de verão, tem aí a diferença de fuso horário em diferentes regiões. Então, essa é a principal recomendação dele. Vamos ouvir o ministro Aloísio Mercadante.
Os portões serão abertos ao meio-dia, no horário de Brasília. Pessoal da região norte, pessoal do nordeste, tem que olhar o horário de verão, o horário de Brasília. Ao meio-dia serão abertos os portões. E a 1 hora começa a prova.
Bem, o ministro informou também, Kátia, que 600 estudantes não receberam o cartão de inscrição e que eles devem consultar o site enem.inep.gov.br para saber o local de prova.
Carandine, e quais são as outras recomendações do ministério?
Bem, Kátia, o ministro disse que o aluno deve levar documento de identificação original, com foto, pode ser RG, carteira de trabalho, carteira de habilitação, por exemplo. Tem de levar também caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e não é permitido usar lápis, borracha e lapiseira. Além disso, óculos escuros, bonés, chapéus ou gorros, livros, anotações, manuais e aparelhos eletrônicos, como celulares e calculadoras, também estão proibidos.
E como é que vão ser feitas as provas?
Bem, Kátia, no sábado os alunos vão fazer as provas de ciências humanas e ciências da natureza. No domingo vão ser realizados os exames de linguagem, redação e matemática. O aluno pode deixar a sala 2 horas depois do início da prova e nos últimos 30 minutos de exame, o estudante pode levar o caderno de questões. Agora, hoje a equipe da Voz do Brasil conversou com o professor Alexandre Crispi, que prepara alunos para o Enem, e ele aconselha o aluno a não sair antes do fim do horário.
Aproveite o tempo de prova, não saia antes, porque nós temos 4 horas e meia no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo. Então dá 3 minutos por questão, só para você ter uma noção. Se o aluno sai meia hora antes, ele perde 10 questões. 10 questões poderiam gerar para ele mais de 100 pontos no exame do Enem. Então meia hora que ele sai antes, provavelmente ele fica bem atrás dos outros.
Bem, Kátia, o aluno que tiver dúvidas pode consultar o site enem.inep.gov.br, como a gente citou, ou então ligar para 0800-616161. Kátia.
Uhum. Boa sorte para todos que vão fazer a prova, né, Carandini? Exatamente. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
7h11 no horário brasileiro de verão.
A partir de agosto do ano que vem, o Brasil não poderá mais ter lixões, que vão ser substituídos pelos aterros sanitários.
Além disso, os resíduos recicláveis não poderão ser enviados para os aterros sanitários e os municípios que desrespeitarem a norma poderão ser multados.
Tudo isso faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi discutida hoje na Conferência Nacional do Meio Ambiente aqui em Brasília.
Uma faculdade em Brasília implantou um centro de coleta seletiva de lixo eletrônico aberto a toda a comunidade. Sempre que precisa, o professor Altair da Silva vai até o centro de ensino para descartar os equipamentos que já não usa mais.
A participação da sociedade é fundamental. Não adianta só os nossos governantes lançarem mão de programas se a população não colaborar.
O gestor administrativo da empresa de reciclagem, Luiz Humberto Silva Júnior, explica que quando a lixeira está cheia, a faculdade liga para a empresa que separa o material e reutiliza
itens que passam corrente elétrica, desde brinquedo, chapinha, ferro de passar roupa. A empresa recolhe esses equipamentos em ecopontos e aí a gente faz a reciclagem desses resíduos, que é o desmonte, a separação dos itens e aí a comercialização com cada indústria de destino dos materiais.
A reciclagem e o consumo sustentável fazem parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, discutida hoje na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai até domingo em Brasília. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a responsabilidade de colocar em prática a política de resíduos sólidos é de todos.
É uma lei que coloca o conceito da responsabilidade compartilhada e que, portanto, União, Estados, Municípios, Cidadãos, Setor Privado, todos nós somos responsáveis pelas soluções. Isso tem a ver com mudança de comportamento, isso tem a ver com tecnologias sociais, com a inclusão dos catadores, com o incremento da reciclagem. Enfim, ela traz uma série de novidades, de novos instrumentos, como a logística reversa.
O setor empresarial também participa dos debates da conferência. Segundo o representante do Mato Grosso do Sul, Esmeraldo Dias, as empresas querem colaborar com o descarte correto de resíduos.
O setor empresarial só lucra quando todos ganham. O consumidor morto não consome. Então é importante que nós tenhamos uma sociedade sadia. Sociedade sadia passa necessariamente por um ambiente sadio.
Mais informações sobre a conferência em www.conferenciameioambiente.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
E a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu na Conferência Nacional de Meio Ambiente que acabar com lixões não é só cumprir o prazo da lei, mas transformar os catadores de materiais recicláveis em empreendedores.
Para isso, existem políticas públicas para qualificar esses trabalhadores como agentes ambientais. A meta é que façam parte do ciclo econômico da reciclagem.
A Cooperativa de Materiais Reaproveitáveis, a Copamari, é a primeira organização do tipo no país. Fundada em 1989, tem 24 cooperados que trabalham embaixo do Viaduto do Sumaré, zona oeste da capital paulista, e reciclam 86 toneladas de material todos os meses. Eduardo Ferreira de Paula é catador há 23 anos e um dos fundadores da cooperativa. A ocupação, que começou pela falta de emprego, se tornou
tornou verdadeira paixão e motivo de orgulho.
Eu, quando comecei a trabalhar com esse CRAS, quase ninguém falava de meio ambiente. A maioria conhecia os catadores, as catadoras, como os maloqueiros, mendigos, bagunceiros, mas sem saber, sem perceber do bem que os catadores estavam fazendo para a sociedade, para o meio ambiente e para o poder público. Eu tenho muito orgulho, sou catador até morrer.
Maquinário, veículos, segurança contra incêndio e equipamentos de proteção individual foram doados por meio de uma parceria com o governo federal. A coleta seletiva é feita com veículos próprios, que percorrem as ruas da região e passam por casas, condomínios e empresas. Depois que o caminhão chega na sede da cooperativa, o material passa por um processo de seleção. Papéis, vidros, plásticos e metais são separados e tratados antes de ser comercializados. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, existem 388 mil catadores em todo o país que fazem esse trabalho. A média de idade desses profissionais é de 39,4 anos, 68,9% são homens. Negros representam 66% do total. O estudo do IPEA mostra ainda que 20,5% do total de catadores são analfabetos. Segundo o censo de 2010, o analfabetismo afetava 9,4% do total da população do país. O governo federal tem políticas públicas específicas para esses trabalhadores, como explica o diretor do Departamento de Diálogos Sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República, Fernando Matos.
As políticas visam, primeiro, a retirada dessas pessoas do ambiente indigno do trabalho nos lixões, e para isso nós estamos trabalhando com o fechamento dos lixões até o ano que vem, a qualificação dessas pessoas, a criação de cooperativas que possam participar junto às prefeituras da realização da coleta seletiva de resíduos sólidos, a atuação dessas pessoas como agentes ambientais e que eles se insiram dentro do ciclo econômico através da indústria da reciclagem e das políticas de logística reversa.
O estudo do IPEA revela que 93% dos catadores trabalham em áreas urbanas e a renda média fica acima do salário mínimo. Em 2010, o mínimo era de R$ 510, enquanto a renda dos catadores era de R$ 571. De São Paulo, Leonardo Meira.
8 áreas de 6 estados tiveram a desapropriação decretada hoje pela presidenta Dilma.
As áreas são na Bahia, Goiás, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins e vão ser utilizadas para a reforma agrária.
Assunto da entrevista que Patrícia Scarpim fez com a vice-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Érica Borges.
Com essa publicação dos decretos presidenciais, as áreas já ficam disponíveis para a reforma agrária?
Sim, a decretação é o passo principal, né? Porque a presidenta, então, passa a reconhecer e destinar essas áreas para fins de reforma agrária. Mas, na sequência, a gente ainda tem alguns procedimentos específicos, que é o depósito em juízo do valor dessas áreas e a solicitação junto ao judiciário para que ele nos imita na posse desse imóvel para que a gente possa criar o projeto de assentamento.
E essas foram as primeiras desapropriações. Tem outras previstas para esse ano ainda, né?
Sim, combinado, né, vamos dizer assim, com a presidenta da República e o ministro Pepe Vargas, é que nós vamos editar até o final de 2013, pelo menos 100 decretos a fim de criação de projetos de assentamento no Brasil.
E a previsão é de que quantas pessoas sejam beneficiadas por essas medidas?
100 decretos, eles vão beneficiar mais de 5 mil famílias em mais de 20 estados e a gente pretende chegar a esse objetivo até o final desse ano.
E especificamente esses que saíram hoje vão beneficiar quantas pessoas?
O de hoje estão aí em torno de 3 mil e poucos hectares, 3.500 hectares, e onde a gente vai assentar 158 famílias.
E quem são essas pessoas beneficiadas que vão morar nessas áreas desapropriadas?
São normalmente as pessoas que vêm de um processo de luta pela terra no país, muitas vezes são pessoas que estão nos acampamentos de sem terra pelo Brasil e passam por todo um crivo nosso de verificação de todas as condições que ela tem que preencher para estar na terra. Então a gente tem uma série de condições que são previstas na lei, né, que essas famílias têm que cumprir, e hoje, dentro desses dos novos ritos aí, os procedimentos que a gente tem feito, elas também vão estar dentro do CAD único para que elas possam ter um acesso mais amplo a todas as políticas que o governo federal oferece.
Érica Borges, vice-presidente do INCRA, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a você.
7h20 no horário brasileiro de verão.
um local com serviços públicos de saúde, de justiça, de assistência social e de orientação para o trabalho. Tudo isso voltado para o público feminino.
São as Casas da Mulher Brasileira, projeto da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que vai para todas as capitais do país. As primeiras 8 casas já têm endereço.
Os primeiros 8 terrenos foram transferidos hoje pela Secretaria de Patrimônio da União para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Secretária Nacional do Patrimônio da União, Cassandra Maroni, fez uma avaliação do valor dos espaços.
Uma avaliação da ordem de 62 milhões para um patrimônio que vocês farão de valor incalculável.
Nesta primeira etapa, a Secretaria de Patrimônio da União transferiu terrenos em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. Na próxima semana, mais 2 estados vão receber terrenos, Roraima e Amazonas. A meta é que as casas estejam prontas em todos os estados até o fim do ano que vem. O governo federal vai financiar a construção dos espaços por meio do Banco do Brasil. Já a manutenção dos serviços vai ficar a cargo dos governos e dos sistemas de justiça locais. Um dos serviços que serão oferecidos nas casas é uma central de transportes para ir até as mulheres vítimas de violência, como explica a ministra Eleonora Menicucci.
Se ela ligar para o 180, vai buscar onde ela estiver. E se ela der entrada num pronto-socorro ou numa delegacia, ele irá lá também buscá-lo. Então, a minha expectativa é que o acesso das mulheres seja absolutamente melhorado, qualificado ao serviço.
A Casa da Mulher Brasileira vai reunir no mesmo espaço delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados, varas, promotorias e defensorias, equipes com psicólogas, assistentes sociais, sociólogas e educadoras, além do Senai para a qualificação profissional. As mulheres vítimas de violência ainda poderão permanecer na Casa da Mulher por até 20 dias para se proteger do agressor. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Bolsa Família, 10 anos.
Em 10 anos, o Bolsa Família ajudou a aumentar o índice de aprovação dos estudantes que são beneficiários do programa. É o que mostra o Censo Escolar da Educação Básica.
No ensino médio, os estudantes do Bolsa Família têm taxa de aprovação de 79%, enquanto a média nacional é de cerca de 75%.
Já no ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários passou de cerca de 80% em 2008 para 84% em 2011.
E os professores e diretores dos alunos beneficiados pelo programa colaboram para que esses dados continuem crescendo.
A diretora da Escola Municipal Antônio Pereira Mendes, na cidade de Canápolis, na Bahia, Valquíria dos Santos Fagundes de Oliveira, conta que na escola dela, uma beneficiária do programa voltou à escola devido à insistência dos professores.
Aconteceu com uma menina na escola nossa. Ela pegou uma grávida precoce, uma adolescente, aí ela chegou a desistir. A gente foi atrás dela e aí ela pegou e voltou à escola. Ela tinha boas notas e era um motivo para ela voltar, além de ela não perder o recurso que ela já recebe também para ela não perder dinheiro.
Amanhã, 2.180 profissionais estrangeiros que participam do Mais Médicos chegam às cidades de Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia.
Todos já cursaram o módulo de acolhimento e avaliação do programa, que contou com aulas sobre o Sistema Único de Saúde e lições de língua portuguesa.
Os novos médicos começam a atender a população a partir do dia 4 de novembro e até lá vão conhecer a estrutura de hospitais e clínicas especializadas e também aprender um pouco mais sobre as doenças mais comuns de cada região do país.
E o assunto ainda é o Mais Médicos. Hoje, mais 24 profissionais formados no exterior receberam o registro provisório do Ministério da Saúde.
Com registros, profissionais que participam do programa já podem atender a população.
1.232 profissionais do Mais Médicos estão trabalhando.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados 5 bilhões e 400 milhões de reais do PAC 2 para melhorar o transporte em São Paulo.
Provas do Enem vão ser aplicadas neste final de semana para mais de 7 milhões de candidatos em todo o país.
Pais adotivos vão poder ter salário maternidade de 120 dias.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana. Até segunda.